Olá e sejam bem-vindos ao episódio 20 do meu podcast. O meu nome é Edgar Abreu e neste podcast falo sobre finanças pessoais, empreendedorismo e investimentos. Neste episódio tive o prazer de estar à conversa com o Caio, o responsável pela página de Instagram Criptonotizado e do blog criptonotizado.com. Falamos sobre o trabalho do Caio, investir em criptomoedas e ainda falamos sobre qual é a maior meme coin e os cuidados a ter com este tipo de criptomoedas. Fica por aí porque vai valer a pena. Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos o prazer de estar à conversa com o Caio. O Caio tem 28 anos e trabalha numa gestora de fundos de investimento e tem um projeto no Instagram onde fala sobre investir em criptomoedas. Olá Caio, tudo bem?
Olá Edgar, agradeço desde já o teu convite, fico feliz por estar aqui. Como disseste muito bem, tenho 28 anos e sim, trabalho já aqui há 3 anos em Luxemburgo com uma gestora de fundos de investimento.
Ok, muito obrigado por teres aceito o meu convite. E antes de passarmos aqui à parte mais técnica, queria pedir-te que partilhasse um bocadinho sobre ti. Como disseste, vives no Luxemburgo. Vou fazer aqui uma aposta muito arriscada, vou dizer que não és natural do Luxemburgo, só pelo sotaque. Por isso quero falar aqui mais um bocadinho sobre ti, sobre a tua história.
Exato, então eu sou brasileiro, eu fui viver para Portugal com 4 anos de idade e pronto, no decorrer da vida acabei conhecendo a minha mulher e ela também sendo brasileira, mas tendo o pai morando aqui em Luxemburgo. Nós, há cerca de 3 anos, viemos para cá viver e foi quando eu consegui este emprego como gestor de fundos de investimento aqui em Luxemburgo. E foi através deste emprego que eu comecei também a investir em criptomoedas, porque o bichinho estava aqui, né? Quando trabalhas na área, tu acabas por ser exposto a tudo, não é?
Exatamente. Então, mas a tua mulher também é portuguesa, certo ou não?
Não, ela é brasileira também. Ela também foi viver para Portugal com 2 anos de idade.
Ok.
Mas ela acabou por vir trabalhar para Luxemburgo há uns 20 anos atrás. E pronto, há 3 anos atrás nós viemos para cá.
Ok, foram reunir a família, foi isso?
Exato.
Ok. Então, e explica lá como é que é trabalhar numa gestora de fundos de investimento. O que é que tu fazes? Como é que é o trabalho?
Olha, uma coisa eu posso te dizer, é um trabalho que exige uma certa estabilidade ou que sejas muito aderente à pressão, porque basicamente como trabalhas com dinheiro das outras pessoas, né, de empresas, de pessoas que têm muito dinheiro e decidem fazer investimentos privados, tens que estar sempre disposto a trabalhar sob pressão e horas extras e tudo mais. Mas, tirando isso, eu diria que é um trabalho muito confortável. Nesse momento, por causa da pandemia, eu fiquei em home office e a empresa decidiu que não iria mais tirar esse, digamos, benefício, né, entre aspas, ao trabalhador. Mas, tirando isso, também eu gosto bastante do que eu faço. Eu trabalho com 17 fundos de investimento e não é um trabalho de outro mundo. Acho que é uma coisa que as pessoas... Qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento de matemática e investimentos poderia fazer. E basicamente é isso.
Então, mas é só para pessoas com... Ou para empresas ou para pessoas com um determinado nível de capital. Por exemplo, ninguém pode investir contigo, digamos, ou com a tua empresa com 10 mil euros, por exemplo.
Não. Isso são investimentos que rondam os 100 milhões. A cada investimento, a cada fundo de investimento que é criado, não é? E o que eu faço basicamente é tratar de todo o processo de administração do fundo, ou seja, impostos. O que eu faço, o que eu digo é a empresa, o que a empresa faz, sim, né? Nós temos diversos departamentos que tratam de impostos, taxas, contabilidade, o investimento em si mesmo e a própria gestão do fundo de investimento.
Ok, então qualquer dia vais receber um e-mail meu.
Mas... Para ti tem que ser no mínimo 500 milhões,
hein? É? Tá bem. Então pronto, vá, daqui a 3 meses. Pensei que era já uma semana, daqui a 3 meses. Até aí, passando agora aqui um bocadinho à parte mais técnica das coisas que tu falas no Instagram, não é? Que é de criptomoedas.
Exato.
Se tivesse de explicar o que é uma criptomoeda à tua filha, eu sei que foste pai há relativamente pouco tempo, então imagina
Exato.
Que lhe tinhas de explicar à tua filha o que é uma criptomoeda, o que é que lhe dizias?
Ui, nunca pensei nisso. Olha,
é
eu
uma
acho
boa
que...
altura para começares a preparar o discurso.
Não, pois é, quando trabalhas em investimentos e em finanças, epa, tu queres é que a tua família tenha também um bom conhecimento sobre isso, não é? Mas se eu fosse explicar à minha filha, eu diria que era uma moeda digital e é mais segura do que o dinheiro normal, digamos assim. Era assim que eu explicaria para ela.
Mais
Mas
segura.
Quem sabe o que ela vai ver.
Uhum.
Não sabemos, não é?
Exato, exato. Mas queres explicar um bocadinho porque é que dirias que é mais segura que o dinheiro tradicional? Aprofundar um bocadinho essa parte.
Bem, eu diria que por causa da blockchain é possível rastrear qualquer um dos pagamentos, não é? E isso torna quase incorruptível por ser criado em cima da blockchain. E o fator de descentralização também é muito importante aqui nesse caso, não é? Porque não existe uma entidade central que pode simplesmente imprimir mais dinheiro. E nós sabemos que essa atividade acontece... Não sei lá, mas anualmente acontece nos governos hoje em dia, não é? Imprimir mais dinheiro.
Uhum.
E acho que sim, acho que essa razão da descentralização é o fator mais importante de tornar ela uma moeda segura.
Ok, deixa-me só interromper-te aqui um bocadinho, né? Porque nós temos pessoas que provavelmente estão a ouvir aqui termos pela primeira vez, principalmente blockchain e descentralização, e então vou-te pedir que dês um passo atrás e expliques mais ou menos o que é, assim, de uma forma simples e rápida, o que é uma blockchain e o que é a tal de descentralização que tanto se fala agora.
Claro, claro, claro. Então, assim, em poucas palavras, a blockchain ela é uma rede de informações segura e descentralizada. O que isso significa? Isso significa que os dados são distribuídos de uma forma, como o nome próprio diz, descentralizada, ou seja, distribuída para várias redes ao mesmo tempo, para vários sistemas ao mesmo tempo, e não está somente localizada em um único sistema, como, por exemplo, imagina, uma rede social ou uma empresa tem as suas informações localizadas em um único sistema, e isso é o contrário da blockchain. A blockchain está com a mesma informação localizada em diversos computadores, em diversos sistemas, e isso torna ela quase incorruptível, porque para tu poderes aceder a uma informação, tu terias que aceder a todos os computadores ao mesmo tempo, ou pelo menos a 51%. E isso é muito complicado, devido à grande quantidade de computadores que existem no mundo inteiro, que fazem parte da rede, digamos assim.
Ok, volta só... Desculpa, desculpa, continua.
E, não, estava só a perguntar qual era a tua segunda pergunta.
Ah, a segunda era sobre o que era a descentralização, mas acho que já explicaste.
Sim.
Bem. Eu queria só dizer que, como estavas a falar, a rede é suportada por vários computadores, mas convém dizer que esses computadores não pertencem ao mesmo indivíduo, não é?
Não.
São vários computadores e são todos eles privados. Daí a
Exato.
Da descentralização que dá essa tal segurança também à rede.
Exato, exato, é isso mesmo. Não tem uma entidade central que governa, digamos assim.
Ok, ok. Então, mas existem vários tipos de criptomoedas, certo?
Exato, exato. Existem desde DeFi a memecoins, existem oráculos, existem alguns que são somente sistemas de pagamento. Existe uma imensidão de criptomoedas. Nem todas são seguras, obviamente. Uhum. Mas sim, existem imensas.
Então vamos começar, se calhar, a aprofundar aqui um ou dois tipos também para o pessoal lá em casa perceber. Sistemas de pagamento há de ser a mais o mais comum, não é? Moedas, sistemas de pagamento, há de ser o que as pessoas mais facilmente percebem.
Uhum.
Então eu ia-te pedir para explicar talvez um bocadinho melhor o que eram essas de oráculos que tiveste a falar.
Ora, como oráculo, eu posso te dar o exemplo da Chainlink, que o que ela basicamente faz é ser uma ponte entre o nosso mundo real e o mundo das blockchains, ou seja, para tu poderes transferir as informações do nossos sistemas centralizados para uma rede descentralizada, tu irias usar então essa criptomoeda chamada Chainlink. Esse é o objetivo dela.
Ah, ok. Então é para fazer uma ligação entre sistemas centralizados e sistemas descentralizados, é isso?
Exato. Essa era a ponte, basicamente.
Ok. E também falaste aí sobre meme coins. É o quê? Para explicar às pessoas.
Bem, eu acho que aqui é onde as pessoas conhecem mais as criptomoedas e nem sempre pelas melhores razões, né? Porque acho que o que tu mais vês nas notícias são criptomoedas que fizeram um scam ou que puxaram o tapete a imensas pessoas, né? E muitas delas são meme coins. Aqui as meme coins são basicamente criptomoedas que, ao meu ver, não têm utilidade nenhuma. São criptomoedas que eu mesmo não invisto e que elas somente são feitas para, sei lá, por uma comunidade, entendes? Para ter uma comunidade por detrás delas. Elas não têm nenhuma utilidade em si, ou seja, o objetivo delas não é ser um sistema de pagamento, não é ser um oráculo, não é ser nada disso. E as mais conhecidas são, nesse momento, a Dogecoin, não é? Que tem como seu grande patrono o Elon Musk, e também a Shiba. Ambas são meme.
Ok. E também, muitas vezes, o que acontece com estas meme coins é que as pessoas que as criam, não é? Tentam criar esse tal efeito de comunidade, como tu dizes, mas o problema é que quem as cria normalmente tem interesses diferentes do que os da comunidade. E tudo. Exato. O que é que acontece? Criam 100 moedas, né? Vamos falar de um exemplo assim mais simples. Criam 100 moedas, disponibilizam 50 para a comunidade. A comunidade faz o favor de comprar e subir o preço, distribuir pelas redes sociais. E depois chega uma altura que a pessoa, de repente, vende os outros 50, tirou o dinheiro todo e acabou.
É da cá. Né? E, inclusive, no ano passado, não sei se tu viste falar do grande esquema que houve daquela série, como é que se chamava?
Da Squid Game.
Exatamente. Sim. Que em somente 5 segundos a moeda desceu 90%. E esse é um dos casos que as pessoas têm que ter muito, muita atenção, porque embora investir em meme coins possa te trazer um lucro talvez mais rápido, o risco é muito, muito grande. Muito grande mesmo.
Sim, eu acho que a principal mensagem a passar é que, de facto, o lucro pode acontecer, é verdade, a gente viu, até houve um homem que foi conhecido como um milionário da Dogecoin, né? Dogecoin. Só que aquilo tão depressa sobe e a pessoa pode ganhar uma fortuna, como tão depressa pode perder tudo, né?
Exato, eu diria que o segredo aqui é somente investires o que sabes e nunca te expores ao risco da ruína, não é? Investe somente o que tens a perder.
Sim, é como diz o Buffett, né? A primeira regra é não perder dinheiro e a segunda é esquecer da primeira.
Exato.
Então, aqui em relação às meme coins, eu tenho aqui um momento no podcast, não sei se ouviste o podcast com a Fire, foi o último que eu fiz com o convidado. Tenho um momento preço certo. Tenho de arranjar aqui um jingle para esta parte. E então, o que é o momento de preço certo? Basicamente é o momento onde eu testo realmente o conhecimento financeiro aqui dos meus convidados.
Ui, vamos lá.
Então, o que é que acontece? Eu faço aqui uma pergunta random sobre o preço de alguma coisa. Pá, e tu vais ter de pôr aqui a tua reputação em jogo. Se não conseguires acertar, não sei.
Okay. Pelo menos não é pelas laranjas da Noruega, não é?
Não. Essa foi feita. A pergunta é sempre feita especialmente para o convidado. Né? Então vamos lá. Que meme coin tem um market cap, ou seja, uma dimensão maior? Será que é a Shiba Inu, a Banano, a Dogecoin ou a Dogecoin Mars?
Dogecoin, certamente.
É, Dogecoin, é. Muito bem. Salvaste, conseguiste.
Boa, menos mal.
Boa, conseguiste salvar aqui a tua reputação. Agora, estava a brincar, não é? Mas pronto, muito bem, parabéns. Parabéns, acertaste aqui no momento, preço certo.
Muito obrigado.
No final, logo vês qual é que foi o prémio que calhou.
10 Dodge Coins, não é?
Olha, que pá, era uma ideia, para acaso não me lembrei.
Olha, não gastarias mais de 2 euros.
Mais do que?
Não gastarias mais que 2 euros. No, idade.
Por acaso não me lembrei, não me lembrei. Não me lembrei disso, pá, senão tinha feito.
Fica a ideia.
Então, já falamos aqui de oráculos, falamos de meme coins, e falamos também dos perigos associados a investir em meme coins. Então, o que é que tu considerarias que são as coisas mais importantes a ter em conta para as pessoas analisarem e antes de investirem numa criptomoeda? Ou seja, quais são as coisas que elas têm de ver de forma a escolher uma boa, aqui boa, entre aspas, não é? Porque a gente nunca tem 100% de certeza, mas para escolher uma boa criptomoeda para investir.
Olha, o que eu faço sempre antes de investir são ver três coisas muito importantes em cada criptomoeda. Ou seja, eu vejo a capitalização do mercado, market cap. Eu vejo também o volume diário da criptomoeda em questão, se está em milhões ou se não está. Ou seja, normalmente, ultimamente, eu tenho somente investido nas 100 maiores criptomoedas e eu vejo este índice através do coinmarketcap.com, ok? E eu tenho investido somente nessas. E para além destas duas dicas, o que eu vejo também é a equipa que está por detrás da criptomoeda, ou seja, se são pessoas que, em primeiro lugar, já se expuseram, ou seja, que têm as suas figuras expostas na página, quem são, quais foram os trabalhos que fizeram anteriormente, e também quais são os planos da criptomoeda para o futuro. Eu diria que essas são as maiores dicas que eu posso dar para a pessoa que vai começar a investir, porque se fores a ver, existem imensas criptomoedas e a primeira coisa a fazer, a não errar, é investir naquelas que têm volume diário ou mensal ou semanal. Depois a pessoa tem que ver qual é o risco que ela está disposta a correr, que seja no mínimo de 1 milhão.
Ok, então um market cap no mínimo de 1 milhão. É
Não,
assim, é?
o volume diário, eu
Ah, o
diria, o
volume
volume.
diário, desculpa. Sim, ah, ok. Estava a estranhar porque estava a achar o market cap muito baixo,
Muito.
mas a culpa foi minha, eu que não percebi bem. Eu que não percebi bem. Então, e como é que alguém pode comprar uma criptomoeda? Já vimos como é que se pode escolher, assim, de uma forma relativamente segura, não é? Analisar a equipa.
Exato.
Os projetos para o futuro, ver o que é que eles têm para o futuro, o market cap e o volume diário. E como é que então uma pessoa pode comprar uma criptomoeda?
Ora, para tu comprares uma criptomoeda, da maneira mais fácil seria abrires uma conta numa exchange, ou seja, uma corretora onde transacionas as criptomoedas. Eu, no meu caso em particular, eu uso a Crypto.com e a Binance. Acho que para mim são as que têm a maior facilidade de serem usadas por novos iniciantes e também têm um grande leque de criptomoedas para poderes comprar. E, ou seja, para tu poderes fazer uma conta nessas exchanges, tu tens que passar o processo de verificação, mostrar o teu ID, também dar normalmente a tua morada, e assim que eles verificam que tu és uma pessoa física, não é? Eles habilitam a tua conta para fazeres então as transações.
Ok, e onde é que tu achas que é? Porque há muito aquela questão de onde é que devo guardar as criptomoedas? Por causa de há aquela famosa frase que é Not your keys, not your coins. Onde é que tu guardas as tuas criptomoedas? Tens guardadas na corretora? Compraste tu uma Ledger? Como é que tu fazes?
Ora, eu por acaso tenho algumas guardadas numa hot wallet, que é a MetaMask e a Trust Wallet, que são basicamente carteiras, como o nome diz, quente, ou seja, elas estão somente conectadas à internet e tu é que tens as chaves, não é? Ou seja, somente tu, em princípio, é que é que podes aceder às tuas criptomoedas, não é? Mas eu também.
Atenção, nunca deem, deixar aqui o aviso, nunca deem a vossa chave a ninguém, né?
Exato, é a coisa mais importante. Nunca deem a vossa chave a ninguém, senão na manhã seguinte em que acordares vais ter uma surpresa.
Exatamente, ainda vai ser boa.
Exato, exato. E em relação à Ledger, tem uma Ledger onde eu guardo somente as criptomoedas que têm maior volume. Mas eu raramente deixo algo nas exchanges.
Ok, eu por acaso sou ao contrário. Eu tenho tudo nas exchanges.
Ui. Gostas do perigo?
É pá,
eu não diria que era...
depende do ponto de vista.
Exato, eu não diria que era um perigo assim. Hoje em dia, talvez já não, mas ou talvez menos, digamos assim. Mas no passado já tive experiências em que eu tentei tirar certa criptomoeda e a exchange simplesmente estava embaixo e eu não conseguia fazer nenhuma transação. Entendes? Isso aconteceu várias vezes, pelo menos três.
Sim, eu estou a dizer, para mim nunca me aconteceu, também porque eu não estou a tirar, sinceramente, não estou a vender, estou só a comprar. Uhum. E elas estão lá. E porquê que elas estão lá? Porque já aconteceu, estão lá, mas primeiro porque eu só utilizo exchanges grandes, né? Agora maioritariamente só estou a utilizar a Binance.
Uhum.
Essa é uma das razões, não é? Se estivesse numa daquelas manhosas, certeza que não as deixava lá.
Pois.
E segundo, de facto já houveram problemas, até com a Binance, mas eles devolveram o dinheiro de quem perdeu, porque a Binance é uma empresa gigante.
Exato, são gigantes.
Pronto, e por essa razão, é a mesma, eu vejo isto um bocado como... sentes-te confiante para guardar os teus e-mails com o Google?
Sinto, claramente.
Pronto, eu vejo isto, eu vejo esta parte das criptomoedas, e também porque o meu investimento não é assim nada em criptomoedas, não é assim nada do outro mundo.
Uhum.
Também por essa razão. E vejo um bocadinho como isto, porque como é uma empresa tão grande já, do meu ponto de vista, acho que é seguro ter lá as minhas criptomoedas.
Uhum. E por exemplo, no passado a Binance teve sim alguns problemas com os governos, mas pelo que eu vi, pelo menos eles davam um período de, sei lá, 30 dias ou 15 dias para tu poderes mover as tuas moedas ou vender as tuas moedas, ou seja, nunca foi algo que simplesmente cortaram o teu acesso e tu perdeste dinheiro, entende? Então eu acho que sim, a Binance é uma das maiores e das mais seguras.
Sim, eu duvido que isso vá acontecer, porque pela dimensão que já tem, assim, uma coisa assim brusca, eu duvido que isso vá acontecer. Na Crypto.com também já aconteceu, pessoas que perderam, tiveram as contas hackeadas e eles devolveram. Uhum. Também, porque a Crypto.com também tem um valor considerável e eles estão a investir mesmo muitíssimo. Aquilo quase...
Exato.
Todos os meses sai um naming de um estádio diferente, ou uma coisa assim, aquilo é um investimento brutal.
Cada mês propaganda novo, né? É uma nova estrela da NBA que está a fazer publicidade.
Exato. E aquilo não é barato, né? Por isso eu estou a investir muitíssimo. E só por essa razão, primeiro por serem estas basicamente as maiores, né? A Binance, a Coinbase e a Crypto.com. Uhum. Só por essa razão, por já ter uma dimensão tão grande, é que eu também me sinto confortável por deixar lá. E não ter problemas com a Ledger e eu tenho, na minha modesta opinião, eu tenho, acho que talvez seja mais seguro ter na Binance do que talvez ter na MetaMask. O que é que tu achas?
Assim, na MetaMask eu tenho somente as criptomoedas que são da rede BSC, ou seja, da Binance Smart Chain. Na Trust Wallet é onde eu tenho mesmo criptomoedas que são da Ethereum e estão nessa blockchain. Então eu diria que os meus investimentos mais arriscados estão na MetaMask, mas também são os menores investimentos. Então, como tu disseste, eu não estou assim tão exposto ao risco da ruína caso aconteça alguma coisa, entendes?
Ok. Então eu tenho aqui, selecionei aqui duas perguntas do público.
Uhum.
Aqui para esta conversa que me fizeram no Instagram, e a primeira é: qual é que é a estratégia que tu usas para investir em cripto? Se compras mensalmente, se fazes trading ou se compras diariamente, como é que tu fazes?
Bem, eu quando comecei a investir, eu investia muito em ICOs, que são Initial Coin Offerings, ou seja, em poucas palavras, quando uma criptomoeda ela é lançada, e foi onde também eu tive o maior lucro. No entanto, isto fez-me passar noites incontáveis a estudar a moeda e a ver gráficos e a saber se no dia, enfim, a saber se no dia seguinte não ia ter lá mais o dinheiro, entendes? Porque embora a criptomoeda possa ter um bom objetivo, possa ter uma boa equipa, estas moedas que são da BSC normalmente são somente, têm uma grande comunidade por detrás delas. E pronto, tu nunca sabes o que pode acontecer no dia seguinte quando uma criptomoeda é somente baseada na comunidade, não é? Mas hoje em dia eu faço somente hold, ou seja, eu vou comprando elas mensalmente, semanalmente, com vista ao longo prazo.
Ok. A segunda pergunta é, qual é que é a tua criptomoeda favorita? Ui. Cro... Esta é uma pergunta detalhada, atenção. Excluindo CRO,
excluindo.
Sim, CRO, DOT, Bitcoin e Ether.
Ui, a minha criptomoeda favorita, ela chama-se Market Move. E foi a criptomoeda onde eu consegui fazer o maior lucro até hoje. Eu investi no ICO dela, como eu expliquei, quando a moeda é lançada.
Uhum.
E o que é que ela faz? Ela usa inteligência artificial, ou seja, a equipa que está por detrás desta criptomoeda, ela trabalhava nos grandes 50 maiores empresas dos Estados Unidos e resolveram então criar uma empresa e uma criptomoeda chamada Market Move. E o que é que ela, através da inteligência artificial, ela consegue identificar se uma criptomoeda é um scam. Ou seja, ela avalia quantos holders ela tem, ela avalia o pool de investimento, tudo, e depois ela dá-te uma análise final e diz se é um bom investimento ou se não é.
Mas isso já está a funcionar ou é isso só ainda uma ideia de negócio?
Não, ela já funciona, eles já estão na segunda atualização do aplicativo. É um aplicativo baseado no web browser, ou seja, tens que aceder o teu Chrome ou o teu Safari com link. Ela é grátis e tu simplesmente pões lá o contrato, né, o endereço do contrato que tu queres que ela faça análise, e ela dá-te a análise em alguns segundos. Só que ela só funciona em criptomoedas da rede Binance, ou seja, da Binance Smart Chain, entende? Então, se eu puser, por exemplo, ela não funciona com a Chainlink ou com o Bitcoin ou whatever. Só mesmo nestas novas criptomoedas da Binance Smart Chain.
Ok. Isso é outra coisa que não falamos, que se calhar é bom falar. É que existem diferentes redes, não é? Existem diferentes blockchains e normalmente elas não são compatíveis umas com as outras. Embora já hajam outras que estejam a surgir agora. Queres falar um bocadinho sobre isso?
Ora, sim, exatamente. Como tu disseste, nem todas elas são compatíveis, ou seja, se tu enviares uma criptomoeda da rede Ethereum para um endereço qualquer na rede Binance Smart Chain, simplesmente perdes as tuas criptomoedas, elas vão para o vácuo, entende? E o vácuo é o maior detentor de criptomoedas que existe no momento, porque eu mesmo já, imagina, somente um númerozinho errado, uma letra errada, pode fazer perder as tuas criptomoedas. Eu, por exemplo, Já enviei erradamente. Felizmente não foi nenhuma soma assim muito grande, mas pronto, já ainda eram algumas consideráveis, digamos assim. E sim, como tu disseste, também existem já algumas criptomoedas que estão a fazer a ponte, digamos assim, entre algumas blockchains para poder fazer isso mais acessível para o futuro.
A mim, por acaso, mandar para o vácuo nunca me aconteceu, mas já me aconteceu pensar que tinha feito isso. Estive ali 3 ou 4 minutos com o coração nas mãos.
Demorou a transação, algo do género?
Sim, porque a rede estava congestionada, foi na Solana, e então aquilo volta e meia está tudo congestionado.
Não, foram os piores... tua vida, não é?
Foram quase, quase. Eu fazia refresh e não aparecia lá nenhum. E
Exato.
depois na Binance dizia que tinha sido transferida, só que não aparecia na wallet. Foi, estava transferida a Binance para a wallet, para a FantHub, né? E depois não aparecia na wallet e o refresh e aquilo nada, mas depois lá apareceu, afinal.
Ao menos.
Exato, não contribui para o fundo de investimento do vácuo.
Exato. Não, é o maior detentor de moedas é o vácuo, a sério.
Pois, acredito. Por isso é que é importante, façam sempre copy-paste.
Exato. E
não se ponham a escrever números.
Yeah, e confere. É sempre fazer um double-check no endereço, mesmo fazendo copy-paste, só para garantir que está tudo bem, porque facilmente podes clicar numa tecla ou inserir algo errado e pronto, já foi.
Pois, e também esse cuidado para não mandar de moedas de uma rede para carteiras de outra, ou tentar fazer isso.
Exato.
Normalmente, se for nas corretoras, eles costumam dar um aviso, mas mesmo assim é melhor estudarem mais um bocadinho e terem cuidado para não
Exato.
contribuírem. O vácuo já tem lá moedas que chegam.
Já tem imensas lá. E
não vale a pena.
Simplesmente não tens como recuperar, entende? Não vale a pena mandar e-mail para o suporte da exchange, porque eles dizem mesmo, olha, não há o que fazer.
Sim, eles já, antes de confirmares a transferência, eles já diziam lá, pronto, normalmente a gente nunca lê aquelas mensagenzinhas, né? Aquilo é só
Exato.
para a frente. Mas diz lá, por acaso diz lá que, olha, se houver algum problema com a carteira, com o código da carteira que tu meteste, azar o teu.
Exato.
Está bem. Então, tens outros investimentos sem ser criptomoedas?
Olha, antes de eu começar a investir em criptomoedas, eu comecei por investir em ações e startups, mas acabei por vendê-las e foquei somente nas criptomoedas. E a única coisa que eu invisto para além das criptomoedas é na Juicy Fields, que é, não sei se conheces.
Uhum. Sim, já, mas podes falar um bocadinho sobre isso.
Exato, que é a empresa onde tu compras uma planta de cannabis, basicamente, e eles usam, eles, ou seja, eles fazem todo o crescimento e tratam todo o processo de venda, e depois tu ganhas uma parte dos lucros da venda dessa planta, não é? E sim, acho que são só esses mesmo os meus dois investimentos.
Ok. Isso aqui em relação à Juicy Fields, eu por acaso já vi. Tens tido, só que aquilo não sei, não me inspirou muita confiança. Posso estar a ser injusto e peço desculpa, né, se os tiver, ou a quem opera a plataforma ou a quem criou.
Exato.
Mas aquilo nunca me inspirou assim muita confiança, e então preferi ficar de fora. Já tiveste
assim,
algum problema? Funciona bem?
Assim, antes de eu começar a investir, eu cheguei a mandar alguns e-mails para o suporte da empresa com algumas dúvidas, como por exemplo se, sei lá, aconteceu um tornado e as plantações forem todas embora, digamos assim, o que é que acontece? Eles disseram que não, que as plantações têm um seguro, ou seja, sempre que tu investes, o dinheiro realmente vai voltar para ti, né? O preço mais baixo é 50 euros para comprares uma planta, e o retorno é entre 25 a 36 euros de lucro, digamos assim.
Ok, está bem. Quer dizer, que então o teu portfólio é um bocadinho para o agressivo, não é?
exato.
Então, é só criptomoedas e peer-to-peer.
Exato, é isso.
Que porcentagem é que está? O quê? 90-10 para as criptomoedas?
Eu diria que está 80-20, mais
80-20?
Ou menos 80.
Ah, ok.
E dentro das criptomoedas ainda tenho aquelas que eu considero arriscadas, não é? E aquelas que são de perfil mais conservador, Bitcoin, Ethereum.
Ok. Então, a próxima pergunta era, se pudesse escolher apenas um tipo de investimentos, qual seria? Se calhar já está respondido, não é?
Acho que sim, acho que o nome do meu Instagram, criptonotizado, existe tudo. Acho que as criptomoedas vão ser sempre o meu investimento preferido.
Ok, está bem. Então, Caio, diz lá onde é que as pessoas te podem encontrar. Já foste agora do Instagram.
Pai, exato,
aqui,
olha.
Vende aqui um bocadinho o teu peixe.
Exato. Olha, vocês podem me encontrar no Instagram através do @criptonotizado, ok? e também através do meu blog criptonotizado.com, onde eu publico artigos semanais com reviews e também com algumas notícias do mundo cripto.
Ok, então e algum projeto para o futuro que queres falar?
Para o futuro, somente mesmo vou criar um canal do YouTube onde eu vou fazer vídeos mais elaborados sobre as criptomoedas, mas no momento eu tenho alguns Reels onde eu dou algumas dicas de criptomoedas, também há dicas para iniciantes e também algumas reviews básicas de criptomoedas em 60 segundos. Ou seja, é muito fácil de ver e interiorizar.
Ok, pessoal, ficou aqui gravado que vai sair canal de YouTube. Não se esqueçam, se demorar muito, vão lá ao Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição, vão ao Instagram do Caio e mandem-lhe mensagem a fazer pressão.
Souberam aqui no podcast primeiro,
é? Exatamente, aqui o Edgar abriu o podcast a dar, epá, agora falta-me a palavra, como é que é?
A dar as novidades.
Exato, em inglês é breaking news, mas é isso.
Exato, é isso mesmo.
Para o meu cérebro agora, pronto. Peço desculpa. Caio, muito obrigado. Foi um prazer ter esta conversa contigo, foi um prazer conhecer-te melhor. Espero que tenhas gostado de aqui estar. Ficamos à espera do canal de YouTube.
Exato.
E vamos falando.
Não, o prazer foi meu, Edgar. Gosto muito da tua página no Instagram, continua o bom trabalho. E estes podcasts também são de alto nível. Obrigado pelo convite.
Muito obrigado. E a quem acompanha o podcast, muito obrigado por estarem desse lado e vemos no próximo episódio.